Apocalipse 2. Apocalipse 2, de 18 a 29. Nós falamos três ministrações a respeito da criptonita. Trouxemos algumas temáticas. E hoje o último tópico é eliminando a criptonita. Como que a gente elimina isso? E dentro do livro do John Bevere, há alguns tópicos que fala sobre o confronto, tolerância, matando a criptonita, um pecado que não é pecado, a porta do banquete e o levantes. É o último tópico desse bloco do livro. E é muito interessante porque pensamos que autoridades espirituais, pastores, líderes, missionários, pessoas relevantes no mundo inteiro, mulheres que pregam, que proclamam, pastores itinerantes, pessoas que estão exercendo funções em áreas específicas, como advogados, médicos, pessoas que estão trabalhando hoje, por exemplo, cuidando de idosos, domésticas. Às vezes nós pensamos que essas pessoas não passam por problemas. Mas a criptonita, irmãos, ela não tem endereço reservado. A criptonita vem em todos. E ela consegue encontrar, muitas vezes, uma cama para se instalar. Ela abre, bate a porta, como eu falei semana retrasada, o pecado bate a porta e alguns estão abrindo a porta do coração, a porta do emprego, a porta do trabalho. E a criptonita tem se instalado. E o que acontece com a criptonita? Ela rouba energia da sua vida, da sua família, da sua casa. Ela vai destruindo você aos poucos. E o John Bevere, ele vai trabalhar que se nós queremos eliminar a criptonita e o seu efeito, nós temos que confrontar. Você já foi confrontado por alguém? Não é difícil? Ainda mais se você tivesse certo. Agora imagina você sabendo que a criptonita tem o poder de neutralizar sua energia, de paralisar você, deixar você estéril. E você tem que usar o quê? A palavra confrontando todo esse sistema contra você. Exemplo, família. Casamento não está lá essas coisas. E você sabe que entre o marido e a esposa tem uma criptonita. E a criptonita vai sugando energia da mulher, como? Olha, ele está fazendo isso. Olha, ele não vale nada. Olha, ele errou com você no passado. Olha, ele não presta. Olha, ele não está no trabalho agora. Olha, e você vai pensando nisso, você vai alimentando isso, vai roubando a sua energia. Na cabeça do marido é, você não é nada. Você não exerce o papel de sacerdote. Você não consegue ser uma referência. Sua família está destroçada e a culpa é sua. Vai roubando energia do marido, do homem. Agora você imagina a cabeça dos filhos. Vocês não honram. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês não vão conseguir vencer. Vocês só dão trabalho. Vocês só incomodam. Como é que fica a família, irmãos? Destroçada. Sem energia. Está todo mundo fragilizado. Então nós temos que confrontar essa criptonita. Eu amo acordar cedo e colocar louvores na minha sala. Coloco a televisão lá e coloco lá uma playlist lá no YouTube e fica lá tocando. Domingo pela manhã isso é sagrado lá em casa. A gente coloca e o ambiente já está lá sendo mexido pelo Espírito Santo. Então não tem estresse. Então enche a sua casa de louvores, isso neutraliza a criptonita. Enche a sua casa de textos bíblicos, deixa a Bíblia em áudio, coloca um som, coloca uma palavra lá, uma mensagem, um louvor, um pregador. Tem um pregador aí, mais ou menos, chamado João Brito, coloca lá as mensagens dele lá, deixa lá e Deus vai ministrar a sua vida, amém? Ah, esse amém podia ser melhor para o seu pastor, amém, igreja?
Amém,
amém. Glória a Deus. Então nós confrontamos e essa criptonita morre. Você quer que a criptonita morra na sua casa hoje? Diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós vamos aprender com a vida de uma igreja que Jesus ministrou sobre ela. Tinha uma criptonita nessa igreja. É importante identificarmos isso. Porque essa igreja aqui foi uma igreja que é a maior carta que foi dita para uma das sete igrejas da Ásia. é a maior carta, mais extensa. E olha o que diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, essa é a tua palavra. Ministre nossos corações pelo poder do teu Espírito Santo. Abra as mentes e os corações agora, em nome de Jesus. Amém. O que me chamou a atenção nessa leitura? As palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Você olha para Jesus e você vê olhos como chamas de fogo. Você olha para Jesus e os seus pés como bronze reluzente. Por onde Jesus passou, marcas foram deixadas. Olhos ativos, olhos vivos. Jesus, ele percebia claramente quando uma pessoa estava enferma, uma pessoa estava com dores, uma pessoa estava fragilizada, uma pessoa estava desesperada. Seus olhos estavam ativos. Seus olhos não estavam para baixo nem para trás. Era um olhar para o alto. Era um olhar aonde ele enxergava todas as pessoas. Zaqueu está em cima de uma árvore, tentando vê-lo. Jesus chega até aquela árvore e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus sabia onde é que estava Zaqueu. Você tem N exemplos na Bíblia de Jesus, ou a manifestação dele vindo em pessoas, localizando pessoas e transformando essas realidades. Isso é poderoso, porque talvez você já tenha dito: ninguém olhou para mim, ninguém me olha, ninguém me vê. Eu estou em lugares, eu sou como uma pessoa invisível para muitos. Mas Jesus te achou. Jesus tem os olhos em você. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre todos, os maus e os bons. Deus sabe onde é que estava o João. Deus sabe onde é que estava Davi, lá cuidando das ovelhas. Deus sabe onde é que estava Moisés. E você conhece a palavra sabendo que quando houve encontros, houve transformações. E é diante disso, irmãos, que nós temos que ter em mente de que Jesus tem os seus olhos ativos. Quando ele anda, marcas ficam. Você percebe essas figuras, olhos como chama. Você já viu uma chama, você já viu uma fogueira acesa? Uma fogueira quando está naquele momento assim, né? Aquela chama, você fala: meu Deus, que chama. Você olha para o bronze no seu brilho máximo, no seu polimento. Você olha essas marcas, as marcas vão ficando, chama atenção. Tudo que brilha muito chama atenção. Aí quando você pega a argila, que vai depois se transformar num vaso maravilhoso, com pintura, você não dá valor para a argila. É só um bolo de massa, de barro. Não é bonito, mas depois fica. Você olha para o preparo desse anel aqui do ouro, você não dá muito crédito para ele. Você sabe que vale, mas não é bonito. Mas você já viu o preparo até chegar nessa liana, nesse anel aqui? O trabalho que dá, quanto tempo tem que ficar no fogo, e uma temperatura altíssima. E você vê todo o trabalho, você vê o desenvolvimento, mas depois o brilho está lá na prateleira, está lá na loja, na vitrine, e tem um valor lá. O desejo do Espírito Santo, irmãos, é que a igreja tenha os olhos como chama de fogo. O desejo do Espírito é que a igreja tenha um coração em chamas. O desejo do Espírito é que a igreja tenha uma mente renovada. O desejo do Espírito é que a igreja ande como Jesus Cristo andou, os seus pés como bronze reluzente. Quando as pessoas olharem, marcas ficarão naquele endereço, marcas ficarão naquele lugar. As pessoas vão contemplar os feitos do Senhor, dos olhos até os pés, da cabeça até os pés, porque a igreja, ela precisa revelar a luz que é Jesus. Isso é poderoso, porque às vezes nós não entendemos de que Deus deseja isso, mas Deus quer. Essa igreja, irmãos, como as outras seis, elas viveram momentos poderosos. Mas a igreja de Tiatira me chama a atenção, porque além de a carta ser maior, houve um momento na igreja de momentos desafiadores. E essa igreja, ela cai. Tiatira não era um centro político religioso. Muito do que está em Apocalipse capítulo 2, referente às igrejas da Ásia, há um contexto na cidade. Então quando você lê as cartas, as igrejas, você tem que ir lá pesquisar qual era a realidade daquela cidade. Você vai ver Filadélfia, tinha uma realidade. Você vê Tiatira, tinha uma realidade. Você vê Esmirna, outra realidade, na cidade. E muitas, ou todas elas, o que acontecia na cidade, refletia na igreja. Então Jesus, quando está falando para a igreja, é porque muitas vezes, o que acontecia na cidade, ou representava a cidade, tinha adentrado as portas da igreja. E isso aconteceu em Tiatira. Tiatira não era um centro político e religioso. Outras já viveram isso. Mas era uma cidade de influência comercial. Ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Então era um trajeto com muitos comércios. Por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial da Europa e Ásia. Então era uma passagem de muito trânsito, comercialmente falando. Tiatira era sede de vários grêmios. Quando você era mais novo, você participou de alguns grêmios nas escolas, intercâmbios, modalidade de esportes. E aqui em Tiatira, tinha os grêmios mas de comércio. Então o que tinham ali? Blocos. É como se fossem franquias. Pense agora em franquias. Então você tinha a franquia da lã, você tinha a franquia do couro, a franquia do linho, do bronze, tintueiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Então eram blocos, pessoas que trabalhavam e desenvolviam isso. E aí você pensa agora nesse centro comercial, nessa passagem comercial, o que deveria estar acontecendo naquele lugar. Quem já foi aqui no Rio de Janeiro, sabe, já conheceu ali Madureira, os camelódromos. Eu já fui várias vezes, as roupas, né? Os materiais são mais em conta. E aí era uma loucura, porque todo mundo não é assim, ó, fica paradinho, é igual feira. Quem já foi em feira no Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Então é assim, ó. Um está aqui vendendo laranja, o outro do lado, bem colado, está a cenoura, do outro está a manga. E eles todos estão falando ao mesmo tempo. 10 laranjas, portanto, e o outro lá, 10 cenouras. Então, pensa numa loucura comercial, né, Elias? Camisa tanto, 3 por 10. Vai levar, patrão, vai levar, patroa, vem aqui com muito carinho. Então, eles são muito receptivos, são até demais, né? Então, se você não quer levar, você passa a desejar levar só pelo vendedor. Então, pensa nessa loucura ali em Tiatira. Cada um vendendo, cada um colocando para, querendo vender as suas, seus produtos. Uma dessas comparações, ela, além de venderem tudo isso, vestimentas de púrpura, e Lídia, que você conhece lá de Atos, era, talvez fosse uma representante dessa corporação lá em Filipos. Então perceba o quanto isso envolve o quê? Uma estrutura dentro de uma cidade. Quando eu falei, eu viajo e eu falo sobre Santa Felicidade. E a primeira pergunta é: qual o forte da cidade? Eu falei assim: você vai explicar que não é cidade? Eu falo assim: a cidade lá é conhecida pelo mover do Espírito Santo nas igrejas. Tem que ser o primeiro, irmãos. Alguns já dizem assim: mas eu já ouvi falar que lá é o centro gastronômico. É o segundo plano. Diga amém, igreja. O que tem que ser primeiro numa cidade? O poder de Deus no meio do povo de Deus. Essa cidade aqui, você tem que ver o que acontece. O pessoal entra nas ruas, vão cantando, vão dando glória a Deus, vão curando os enfermos, vai libertando os cativos. Você tem que ver o mover de Deus naquelas igrejas. A, B, C, D, não importa a placa. Mas Deus está lá. Isso tem que ser a primeira mensagem. E não o centro comercial. E às vezes o comercial ou o comércio entra aqui dentro e vira uma baderna. Aí Jesus vem e desce a lenha. Vocês não poderiam transformar minha casa num covil de salteadores. Então a origem em Cristo é levantar uma igreja, o quê? Que revele o seu poder, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, revele os dons, revele a manifestação de Deus, caminha com os necessitados, investe em vidas, cuida das obras missionárias. É uma igreja ativa, com os olhos em Cristo, com os seus olhos reluzentes, como chama de fogo, e por onde passa, deixam marcas. E é por isso, irmãos, que esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção e benefício como de tipo social recreativo. O que é isso? Assim, meu Deus, o que é isso? Quem participava desses grêmios tinham acordos, obrigações. Seria quase impossível ser um comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios, dessas franquias, desses monopólios. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de prosperidade. Esses grêmios eram corporações comerciais com fins de proteção de benefício. Você já ouviu falar em alguns morros, também no Rio de Janeiro? Eu sou carioca. Se o pastor falou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. E lá, você assistiu Tropa de Elite e alguns outros filmes, você tem os... me fugiu o nome aqui agora. Quando aqueles protegem lá o morro. Milicianos. As milícias. Lembram disso? Você assistiu Tropa de Elite, você já lembra. Então, para muitos lugares, não são todos assim, mas boa parte é. Você tem milicianos que comandam o morro. E as famílias têm que se sujeitar àqueles milicianos. Que muitos deles são o quê? Policiais. Então, o filme mostra claramente isso. Se você já viu, não estou falando nada aqui do que você não viu e que o filme já representou. E o que acontece? Eles cobram uma taxa para o morador. Porque eles vendem tudo. É internet, é gás. Tem que comprar com eles. Então, quem sofre? Os moradores. E aí, quando a polícia subia, o negócio fervia. Esses grêmios representavam isso. Nós temos monopólio sobre vocês. E se vocês não estiverem conosco, não tem prosperidade no comércio de vocês. não tem dinheiro para vocês. As coisas não vão prosperar. Então a terra colocou o quê? Uma lei. Os grêmios tinham leis. E se as pessoas não participassem, elas sofreriam. Cada grêmio tinha uma divindade titular. Então você imagina que o grêmio da lã, né, tinha uma divindade. O do couro, outra divindade. Da púrpura, outra divindade. Então as pessoas iam se aliançando com essas divindades para receberem prosperidade. Festas acabavam com o quê? Então tinha um encontro geral dentro de Tiatira. Então essas pessoas se reuniam em alguns momentos do ano e elas faziam o quê? Suas tipo convenções, festas. E o que você acha que acontecia nessa cidade no meio das festas? Primeiro, imoralidade sexual. Segundo, perversão, orgia e prostituição. Deixa eu te perguntar aqui. Você está entendendo o contexto de uma cidade? Quem entendeu assim? Faz assim como? Pastor, entendi o contexto de Tiatira. Esse é o contexto de Tiatira. Comercialmente, buscando um desejo de ser beneficiado, mas estando debaixo de uma divindade que trabalhava comercialmente. Eu te pergunto aqui, primeira pergunta. Deus estava nisso? Sim ou não? Não. Deus abençoa. Uma cidade será abençoada com esse tipo de atitude? Então, o que Deus esperava? De quem Deus esperava uma mudança? Da igreja. Deus coloca a labirintina da felicidade aqui, nesse lugar. O que Deus espera da igreja? Uma igreja operante. Uma igreja viva. Uma igreja que vai comer nos restaurantes, mas ela entende que ela carrega o pão da vida, ela carrega o azeite da vida, ela carrega o óleo da vida, ela carrega a presença do eterno, soberano Senhor. Então não é o restaurante que tem que ser referência para o mundo, é a presença de Deus na igreja, e quando a igreja chegar naquele restaurante, as manifestações vão acontecer naquele lugar. Deus espera isso de nós, irmãos. Então, o que aconteceu em Tiatira? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nessa situação, irmãos, de orgia, de prostituição, Jezabel fingiu saber a solução. Você conhece Jezabel, esposa de Acabe, rei Acabe, no tempo de Elias. Aquela foi uma mulher. E qual é o espírito de Jezabel? Muitos já conhecem isso, eu só estou tirando uma poeira aí. Mas o espírito de Jezabel, nos dias de hoje, não representa a figura da mulher. Espírito já diz. É um domínio. E esse espírito vem em pessoas que abram seus corações para entrar. Então o espírito de Jezabel claramente é uma anulação dos propósitos de Deus e a morte dos profetas dessa geração, ou profetisas. Veja, ela tem o espírito de Jezabel como espírito de quê? De uma falsa profetisa. Então ela vem para anular o que estava sendo profetizado. Prova disso na Bíblia. Quando Jezabel sabe que Elias no Monte Carmelo orou e o fogo caiu, e aqueles profetas de Baal e Azerá, tudo morreram lá. Qual foi a verbalização dela? Nem que seja a última coisa que eu faço, mas eu vou te matar, Elias. Onde é que Elias foi parar? Na caverna. Esse é o espírito de Jezabel. Neutralizar a palavra profética, neutralizar o pastor, neutralizar a liderança espiritual, neutralizar a palavra de Deus na vida dos seus ministradores. E aqui, irmãos, ela vai colocar uma semente da criptonita. Disse ela, para vencer a Satanás é preciso conhecer as suas as profundezas ou as causas profundas de Satanás. Olha o que Jezabel, o Espírito, vai dizer aqui. É preciso conhecer profundamente as obras de Satanás para vencê-lo. Isso é uma criptonita, não é? Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Isso é uma mensagem de Jezabel. O que Jezabel está dizendo aqui? Vocês têm que se envolver com o pecado, vocês têm que se envolver com a luxúria, vocês têm que se envolver com a prostituição, vocês têm que se envolver com essa ganância para conhecer Satanás, e somente assim vocês vão vencê-lo. Isso é uma criptonita. E é interessante isso, irmãos, porque o que ela estava dizendo era que os cristãos deveriam fazer parte dos grêmios. Deveriam fazer parte de todo o esquema que envolvia as consagrações, orgias, prostituição, porque dessa forma, conhecendo as coisas práticas profundas de Satanás, elas venceriam o pecado. É dentro da cultura da igreja de Tiatira que isso vai ser instalado. Era uma igreja forte. Olha as qualidades de uma igreja forte, crescente. Irmãos, a igreja Alameda é forte ou não é? É uma igreja crescente. Aos olhos de qualquer observador, a nossa igreja é vibrante. Nossa igreja é amorosa, cheia de pessoas. Pois é, a mesma Tiatira tinha tudo isso. Uma igreja que Jesus elogiou suas características. A igreja que ela mede e amorosa, ela revela fé, serviço, perseverança, vence as provas. Tiatira também era. E o que aconteceu com essa igreja? Esse espírito de Jezabel entrou, irmãos. E essa igreja, ela não sobreviveu um século depois. Pastor, o senhor veio hoje, hein? Um século depois desse movimento todo de Jezabel, acabou a igreja. Não só acabou a igreja, como a cidade foi destruída. Ela teve que ser reconstruída depois. Irmãos, o inimigo não está brincando com a gente. Não é verdade? O diabo está querendo destruir todos. E não tem esse negócio de ser maduro na fé ou imaturo, não. Todos. Todos. Então a igreja hoje, ela precisa confrontar esse sistema da criptonita. Jezabel está em nosso meio, infelizmente está. O espírito de Jezabel está. E quando eu digo nosso meio, eu estou dizendo da igreja global. E o que, que nós precisamos para confrontar isso? Primeiro, presença de Deus. Porque sempre teremos joio no meio do trigo. Mas quando, e aí tem gente querendo arrancar joio de tudo que é jeito. Não, a gente tem que arrancar, pastor. A gente tem que arrancar o joio. A gente tem que identificar, ir lá e arrancar. Não precisa arrancar. É só o trigo crescer. Quando o trigo cresce, sufoca o joio. Quando o trigo cresce, mostra maturidade, mostra unção, mostra mover, mostra a presença de Deus, mostra desenvolvimento espiritual, mostra amor, mostra graça. Então, como é que fica o joio? Desesperado. E ele mesmo se revela, ele mesmo sai. Então a igreja não está aqui para arrancar as coisas. A igreja está aqui para crescer, para ser desenvolvida, para crescer no Espírito, para revelar os dons, para a manifestação de Deus. E aí o joio vai ficar o quê? Assim. Então é diante desse quadro que nós precisamos entender que Jesus, em primeiro lugar, irmãos, como é que eu venço tudo isso, pastor? Primeiro, Jesus tem a visão perfeita sobre a igreja. Diga assim, Jesus tem a visão perfeita sobre a igreja. Vamos falar de novo? Diga, Jesus tem a visão perfeita sobre a igreja. Porque os seus olhos são como chama de fogo. O que é visão perfeita? Você já andou de carro e foi subindo uma serra, e de repente teve que diminuir a velocidade por causa da neblina, e teve momentos que você teve que ler a pista alerta e parar. Quantas vezes já fez isso? E aí tem gente que está vindo lá, né? Cantando, e bum, está distraindo. Mas quando a gente olha para Cristo, ele tem a visão perfeita. Ele tem a visão perfeita para a igreja e ele tem a visão perfeita sobre a igreja. Olha o que vai dizer Apocalipse 1, 12, 13. Quando me voltei para ver quem falava comigo, é João, vi 7 candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem, vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. O que que João viu? A presença de Cristo. João teve uma visão clara. A visão perfeita para a igreja, ela é Jesus. O modelo principal é Cristo. E olha que Salmos 11, 13 a 7, 3 a 7 vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Então os olhos dele estão sobre todos. E há consequências quando nós não vivemos dentro da sua vontade. Ah, sim. Por quê, irmãos? Porque os olhos do Senhor são como chama. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda todos. Não escapa ao seu conhecimento, ele conhece as obras e também as intenções. A igreja de Tiatira revelava amor, fé, serviço, perseverança. Mas, no oculto, Deus está lendo. Jesus, ao destacar suas qualidades, tem a visão perfeita do que estava acontecendo no secreto. Jesus revela que na igreja haviam três grupos. Os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado e os que viviam no pecado. Resumindo, Jesus estava dizendo, uma porcentagem da igreja vivia os princípios. Uma outra parcela estava em perigo. E a outra estava muito mal. Dentro da igreja nós temos três grupos. Uma parcela da igreja está vivendo algo com Deus assim, voando. Você vê o crente, está respingando, sabe? Você vê como ele fala com você, você vê, meu Deus, quanta vida de Deus na vida dessa pessoa. Que bênção. Mas tem um segundo grupo, que está tolerando algumas coisas. É o tô pé aqui e tô o pé lá. Piso aqui, piso lá. Como diria alguém, um pé no mundo e um pé na igreja. Só que se você tem um pé no mundo e um pé na igreja, você em cima do muro já decidiu do outro lado. E nós temos que estar onde, irmãos? Na vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. E quando eu estou na vontade de Deus, e outro grupo é o grupo que já vive no pecado. Não tem mais arrependimento. A pessoa entrou freneticamente na prática e não chora mais, não se arrepende mais. Aquilo se tornou natural na vida dela. Irmãos, eu estou pregando para a igreja que eu pastoreio. Infelizmente, nós temos três grupos de pessoas dentro das igrejas hoje. Nós temos pessoas que estão se consagrando dia e noite. Mas ao mesmo tempo, temos pessoas que ficam falando mal da família, falam mal de lideranças, falam mal do Brasil, falam mal de si, falam mal de tudo. Não consegue ver uma coisa boa na igreja, na casa de Deus. E aí vai ferindo o outro. Fere a si mesmo, fere a casa. Só que aquele período de vida que você decidiu vivenciar com ela, não fere só você, fere seus filhos. Uma mulher, por exemplo, que não é sábia. O que diz a Bíblia? A mulher sábia edifica, se ela não é sábia, ela destrói. Então a mulher precisa entender o seu papel na sua casa. Mesma coisa o homem. Se o homem não exercer a autoridade espiritual, uma visão de Deus, como é que vai ficar a sua casa? Vulnerável. Então eu preciso entender que quando eu vivo essa visão de Deus, é para trazer isso sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha descendência. Na igreja, você refletirá o nome do seu Deus diante da sua casa. Eu já falei aqui, coloca o som lá. O que a minha filha, se deixasse, iria colocar? Alguma coisa na televisão. E aí o que eu coloco? Eu me antecipo. Vamos ver, ouvir música de Deus aqui nesse lugar. Então o ambiente já está o quê? Governado. Pai, eu vou colocar... Não vai colocar nada. Você vai sentar nessa mesa aqui, vamos tomar um café top, vamos conversar. Como é que vai ser o seu domingo? Olha essa música do Michael Smith. Olha essa canção que eu vou mandar para o Gabriel colocar. Olha isso aqui de Deus. Olha, vai vendo, vai entrando nessa glória. Eu estava ouvindo hoje uma canção, vou te mandar para fazer na Natal. Uma mulher, sabe aquela mulata americana? Sabe aquela voz assim? Meu Deus do céu. Ela começa cantando, vou nem fazer aqui para não humilhar. Eu vi a Alameda cantando aquela canção, irmãos. Que coisa do céu. Meu Deus do céu. Aí nós estamos chamando quem ali? A visão perfeita de Deus. A adoração. Qual é a visão errada? Murmuração. Qual é a visão perfeita? A adoração. Qual é a visão errada? Murmuração. Qual é a visão perfeita? Qual é a visão errada? Nós, por natureza humana, somos críticos, céticos, murmurentos. Nós olhamos as pessoas e damos notas. Bem vestida, 9,5. Cabelo legal, 10. Essa pessoa está sempre fora da moda. Camisa rosa, calça verde. A gente vai dando nota e a gente vai rotulando as pessoas. Só que a sua visão está totalmente limitada. Ah lá, a pessoa está adorando, levantando a mão. Ela está dando até um saltinho. É empolgação, visão equivocada. Porque ela pode estar cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Ela venceu uma batalha essa semana. Ou talvez ela esteja numa provação daquelas. Ela decidiu adorar a Deus independentemente de. Você está com uma visão equivocada. Então nós não adoramos olhando para o lado. Nós adoramos olhando para o trono. Aleluia. E quem está sentado no trono? Jesus Cristo. Ele tem a visão perfeita. E isso é tão poderoso, irmãos, tão poderoso, que o desejo dele é que cada um de nós tenhamos essa visão perfeita dele. Ele não segura para ele deseja compartilhar isso a nós. O inimigo é que fez isso enquanto os homens dormiam. Olha que interessante isso. Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ele disse: um inimigo em quem fez isso, é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, haverá um dia que Jesus vai falar assim: vinde benditos do meu Pai. Mas também haverá o dia que ele vai dizer: nunca vos conheci. Jesus tem a visão perfeita. Quem quer ouvir aqui: vinde benditos do meu Pai, dá um glória a Deus aí.
Glória a Deus.
Você sabe o que é certo. Você sabe quem é a verdade. Nós sabemos, amém, irmãos? Então, quando eu entendo que Jesus tem a visão perfeita, eu entendo que ele não eliminou a qualidade ou as qualidades da igreja. Falar da igreja, o que a igreja opera, é bênção. Jesus viu que a igreja era poderosa, trabalhava, tinha boas obras, marcadas pelo amor e pela fé. A igreja estava em franco progresso espiritual. A igreja brilhava. O brilho nos olhos de Jesus revela a sua essência. Jesus sabia da essência daquela igreja, do seu comprometimento, da sua perseverança. Mas Jesus também olhava o que ninguém olhava: conheço as tuas obras. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é o João quando não está no púlpito? Quem é o líder quando a esposa não está próxima? Quem é o membro de igreja, esposa, quando o esposo está trabalhando e o inverso. Irmãos queridos, tem trabalhadores, maridos, homens de Deus trabalhando. E temos esposas que não estão honrando com o seu esposo. Estão expondo o esposo, ridicularizando o esposo em lugares indevidos. Eu falei aqui, a minha esposa foi fazer o cabelo, a unha, não sei o que ela foi fazer, não lembro mais. São tantas emoções. Acho que foi o cabelo. E lá no salão, foi até, isso deve ter uns 3 anos, 4 anos. Lá no salão, as mulheres começaram a detonar os maridos. Mas a mulher que estava fazendo o cabelo dela, estava quieta. E a mulherada, ó. E a Débora quieta. Ela estava orando por dentro. Senhor, me dê uma estratégia para esse assunto mudar. Me dê um momento, Senhor. Porque eu não posso entrar nesse assunto. Não condiz com o meu marido. Glória a Deus. Irmãos, a dona que estava fazendo o cabelo dela perguntou assim: e você, Débora? Quem indicou a Débora para fazer o cabelo lá é membro aqui da igreja. E a Débora falou assim: olha, talvez o que eu vá falar vai gerar uma crise em vocês. Mas o meu esposo não tem nada disso que vocês falaram. Irmãos, a mulherada quase pegou, estava fazendo unha, jogou o negócio para cá, outra pegou a unha, jogou para lá o cabelo. Que ama assim! E a Débora pôde ali, irmãos, não dizer perfeição, mas com quem ela convive. O meu esposo é um homem de Deus. Ele me ama, ele cuida de mim. Ele cuida das minhas filhas, ele conta histórias, vai dormir, ele lê a Bíblia com elas. E já tinham mulheres chorando. Irmãos, por favor, entenda isso. A igreja carrega um poder de transformação. Você precisa proteger seu esposo, mulher. Você precisa proteger sua esposa, marido. Não expô-la. Irmãos, tem homens que a mulher passa uma vergonha, publicamente. Mulher está aqui ou em outro lugar, o marido grita. Olha, coisa que eu odeio, alguém gritar com outro. Pensa numa coisa que me deixa cego de raiva. Gritar com outro. Você tem que gritar, é contra Satanás. Pessoas não. Você já viu gente gritando com outro? A mulher não pode ouvir grito. Ela foi criada por Deus, com toque. E o fôlego de vida, veja, Deus falou assim: vá, mulher! Não, Deus. Você está entendendo? Amém, homens? Então, mulher, se o teu marido está gritando com você, marca um atendimento comigo. Vou chamar uns lutadores aí bons. Aliás, o sexta deles, o pregador colocou todo mundo deitado aqui fazendo flexão. E eu não estava aqui, glória a Deus. Eu estava lá na chácara. E às vezes é você, mulher. Ah, pastor, tem que falar para elas também, porque quem grita lá em casa é ela. Você também. Como é que você fica lá? Amor! Não conversa, grita. Não, você tem vizinhos. Ontem eu dei uma Bíblia de presente para minha vizinha. E um bolinho de limão. Ela: obrigado, pastor. Assim, quando a senhora lê esse livro, sua vida não será mais a mesma. Eu não estou convertendo elas, eu estou lançando sementes. Mas se à noite a Débora chega, você: aham, chegou tarde demais, hein? Quem está delas agora só chega agora 11 e pouca da noite. Não, quando ela chega em casa está a louça lavada, crianças dormindo, glória a Deus, aleluia. Eu mando a unção do sono lá. E aí não tem trabalho para ela. Ela chega, eu já estou deitadinho lá esperando, glória a Deus, aleluia. E ela chega como? Avivada. Então, mulher, quinta delas, você tem que estar aqui. Sexta-feira, ele chega em casa, aí você vai lá e fala assim: você chegou? O sapato está lá. A toalha está lá. A parte de dente está lá. Isso aqui está lá. Não, quando ele chegar do sexta dele, ele fala assim: meu amor, você até sabe que o sapato está lá. Assim, como é que foi o sexta deles? Amor, foi uma bênção, estou até cansado, fiz flexão. O cachorro quente estava top. Sabe o que é isso, irmãos? Visão perfeita de Deus. Você se antecipa. Segundo, é dentro dessa visão que Jesus reprova primeiramente o pecado no meio da igreja. Contudo, tenho contra você uma queixa. O que nós estamos ouvindo de Cristo, do Espírito Santo, assim, tem uma queixa contra você. Você já recebeu feedback? Retorno? Meu Deus, que coisa, né? Mas o retorno faz você crescer. Você já sentou com a sua esposa, com o seu líder, falou assim, vem cá, fala para mim, o que eu preciso melhorar? Aí você traz as qualidades, você traz ali alguns ajustes, isso desenvolve e cresce. Jesus reprovou primeiro o pecado. É interessante isso. O que é pecado, irmãos? É aquilo que nos separa de Deus. Pecado sempre será pecado, isso não muda. O salário do pecado é a morte, você tem isso lá em Romanos 5. A dura correção de Jesus, a igreja te atira. Toleras esta mulher, esta falsa profetisa de Jezabel. Olha onde é que Jesus foi. Ele elogiou a igreja, coisas poderosas acontecendo. Mas quando ele traz a denúncia, ele é cirúrgico. Vocês estão tolerando essa mulher. Esse espírito que vem para destruir vocês. O conselho dela vai na contramão da minha palavra. As instruções dela é para desfazer as obras, as minhas obras em vocês. O interesse dela é que vocês vivam em pleno pecado, entrelaçados. Então, quando Jesus traz a fala, Jesus denuncia, ele está mostrando que o que está acontecendo de fato. Mas Jesus não para aí. Jesus apresenta o quê? O arrependimento. A tática, irmãos, de Satanás das trevas, na direção de uma igreja que estava crescendo, vendo em amor, pela fé, serviço e perseverança, era aniquilar os sonhos de Deus. Era se acostumar àquele movimento de trevas. Satanás não conseguiu atacar esta igreja de fora para dentro, mas de dentro para fora. O espírito de Jezabel não está lá fora. Ele está dentro da casa de Deus. Eu quero dar um aviso bem claro aqui no ao vivo e nessa igreja. A nossa, quero chamar a banda aqui. A nossa igreja caminha pela presença do Espírito Santo. Não é pastor João, pastor Sebastião, os pastores Tuninho, Débora, não. É o Espírito que está aqui comandando a igreja. Então, quando o Espírito Santo identificar, ele vai usar alguma vida aqui. Vai usar a minha, vai usar a sua. E se houver uma situação, você tenha certeza que o pastor João será o primeiro a confrontar o sistema de Jezabel na igreja. Porque a responsabilidade, irmãos, está aqui. A igreja, ela precisa entender isso, que há um amor a Jesus em primeiro lugar. E a falsa profetisa precisa ser o quê? Desmascarada. E é interessante isso, porque nós olhamos para tudo isso aqui, desse pecado, disso que estava acontecendo, mas Jesus vai apresentar uma oportunidade de mudança. Sabe qual era o desejo aqui de Jezabel? Era fazer com que a prioridade fosse o dinheiro, o comércio, o vocabulário, a intenção dos corações era prestar culto aos ídolos e participar de tudo, pois o dinheiro não podia ser perdido. Irmãos, a Bíblia fala de dois senhores. Deus e Mamom. Mais nada. A única vez que faz referência ao nome de um demônio é Mamom. Agora eu te pergunto. Dinheiro é um problema, irmãos? Dinheiro não pode ser bênção? Pode. Mas qual era a intenção de Jezabel? Que o dinheiro fosse a prioridade. Que o comércio fosse a prioridade. Que o envolvimento fosse a prioridade. Pessoas que se corromperam pelo dinheiro no ensino de Jezabel. a instrução dela, peque muito, e depois que você conhecer tudo sobre ele, você o vencerá. Em último, Jesus encoraja a igreja a ser fiel até a morte, mesmo em meio ao caos. E aqui eu quero encerrar essa palavra mostrando o seguinte. A igreja de Tiatira foi uma igreja que ouviu da boca de Jesus o que ela precisava fazer. Ela tinha qualidades, mas ela não quis ouvir e guardar essas verdades. Ela se envolveu. Irmãos, na igreja de Corinto, é uma igreja que fala, Paulo vai falar a igreja de Corinto justamente para orientar sobre os dons espirituais. Paulo ensinou sobre os dons espirituais na igreja, 1 Coríntios 12, 13 e 14. E por que Paulo tinha que falar sobre os dons espirituais? Porque ele tinha que ensinar, orientar, como usar os dons. O que aconteceu, irmãos? As pessoas vinham de fora para dentro, com seus momentos místicos, e isso começou a misturar com a igreja. E começou a misturar com os dons, e começou a misturar, inclusive, com a questão do dom de línguas. E Paulo vai trazer o quê? Instruções. Então, a melhor palavra que tem para você entender sobre os dons é a Bíblia. Não é um profeta, não é um pastor. É você ler 1 Coríntios 12, é você ler o livro de Romanos, é você ler 1 Pedro, é você estar se aprofundando da palavra. E aí, o que Jezabel, o Espírito, gosta de fazer? Confusão. O teu dom é melhor que o dela. Essa aqui ministra em línguas, a outra não. Então ele vai colocando o quê? Veneno. Ele vai espalhando, ela vai espalhando isso. E como igreja nós temos um objetivo. Quem é? Jesus. O que Jesus fez? Colocou ordem no caos. Jesus não colocou caos, ele colocou ordem. Então a criptonita, ela vem sobre a igreja hoje para destruir a igreja. E nós estamos vendo, na própria palavra, a igreja de Tiatira, uma igreja que permitiu se envolver com o espírito de Jezabel dentro dela. Mas que aconteceu o quê? Representando do lado de fora. Comércio do lado de fora. Dinheiro do lado de fora. Urgia do lado de fora. E Jezabel vem e incute isso dentro da casa de Deus. Irmãos, essa série precisa mexer com a igreja. Porque para experimentarmos o sobrenatural em maio, nós temos que nos consagrar hoje. Para experimentarmos os moveres de Deus e a cultura do céu, nós temos que nos arrependermos hoje.